Olá, companheiros de viagem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O título de hoje é Noite Escura da Alma. Eu sou a Estela São Pedro e vocês estão no podcast Doce Punk.
Estela São Pedro.
Ok, muito bem. Hoje acaba por ser um tema assim um bocadinho diferente, um bocadinho mais pesado, não é? Hoje vamos falar um bocadinho de crises existenciais, de transcendência, que ao fim e ao cabo acaba por ser a jornada do herói. Todos nós, ou pelo menos eu, tenho aqui alturas da vida em que não compreendo algumas coisas. Parece que há uma parte de mim que se sente desencaixada, incompreendida. Uma das frases de abertura do meu livro, que foi o meu marido que disse na altura, não é? Ele disse assim: todo ser humano tem um limite. As pessoas entram em demência quando olham à sua volta e só veem merda, não é? E às vezes é um bocado isto, não sei se vos acontece, mas é sentirem-se um bocadinho desajustadas de vocês próprios, do mundo. Ao fim e ao cabo, acaba por ser este processo, não é? Estas crises em que nós de vez em quando entramos. Seja por algo externo que realmente nos aconteceu, ou perdemos alguém que significava muito para nós, pronto, pode ser uma imensidão de coisas. Mas, na verdade, uma crise é quando a vida nos está a colocar contra a parede. Eu uma vez vi uma explicação da professora Lúcia Helena Galvão, que realmente ela falava que a vida é como se fosse feita de degraus, não é? Há o relacionamento e depois nós chegamos ali a uma parte em que nos deparamos com uma parede, não é? E podemos imaginar isto fazendo uma analogia com uma escada, e que depois é preciso um impulso. Não é? É preciso ali algo diferente para nós conseguirmos subir de degrau. Então, na verdade, a crise, que como já disse, é a vida a colocar-nos contra uma parede, obriga-nos a mudar de premissas, a mudar de patamar. Na verdade, acaba por ser para nós evoluirmos. Eu já disse muitas vezes e continuo sempre a pensar isto. Isto aqui é realmente um planeta escola e nós estamos aqui para evoluir. Ok, então se nós pensarmos um bocadinho na etimologia da palavra crise, ela vem do latim, que quer dizer julgamento, que é crises, não é? Que é julgamento, seleção, resultado de uma avaliação. Também tem uma base proto-indo-europeia que é de crei, que é discriminar, distinguir, peneirar. Mas para nós escolhermos, para nós avaliarmos e para sabermos distinguir e decidir, nós temos que ter algo de comparação, certo? Então, a teoria do contraste acaba por gerar uma consciência. Na verdade, o que é que eu quero dizer? Quero dizer, ok, nós estávamos habituados a um certo registro, depois começa a existir outro tipo de registro e nós somos obrigados ali a perceber ou a ter uma consciência diferente, uma tomada de consciência diferente. Então, não sei se vocês se lembram, aqui há uns podcasts atrás eu falei de que nós temos três grandes fases da vida, não é? Que é o sobreviver, o viver e o transcender. E o transcender é mesmo isto. Na verdade, nós acabamos por ter uma série de fases de transcendência. Nós morremos e renascemos várias vezes durante a vida. E porque o transcender realmente é, na verdade, é morrer para a realidade, para uma realidade, e passar a viver a partir de outra realidade mais elevada. Claro que até nós conseguirmos começar a ver as coisas de uma realidade mais elevada é uma grande macacada e um grande sofrimento aqui no meio, não é? Porque ao contrário da transcendência, e antes da transcendência, normalmente o que é que acontece? Nós sentimos um vazio existencial. Quando as coisas deixam de ter significado, quando nos sentimos vazios, abandonados, que é insignificantes. Eu tenho muitas pessoas que fazem o processo de autoconhecimento e de conhecimento comigo, que dizem assim: ó Estela, mas eu não me falta nada, mas de repente sinto assim um vazio. É normal, é natural. Não é? Quando nós realmente entramos nisto de sair do piloto automático e começamos em busca de algo maior, é normal nós termos este tipo de sentimento, que acaba por ser um vazio existencial. Então, na verdade, nós todos acabamos por fazer várias jornadas do herói. Não sei se vocês já ouviram falar do Joseph Campbell, vale muito a pena ler e ouvir algumas coisas desse senhor, em que ele resumiu muito bem o monomito e a jornada do herói, porque nós temos várias jornadas do herói durante a vida. Então, na verdade, as grandes fases são o afastamento, a iniciação e o retorno. Quando nós estamos neste processo, é tipo: eia, os nossos, eia, tenho medo, eia, os nossos monstros. Mas quais são os nossos monstros? E isso também faz parte fundamental. É nós, neste escuro, não é? Por isso é que, se calhar, quando nós éramos pequeninos, tínhamos medo do escuro, porque no escuro tem estes monstros, tem estes demónios. Quais é que são estes demónios que estão aqui com os dentes de fora, prontos para me atacar? Então, e se eu conseguir olhar para eles e dar-lhes um nome para poder tratar deles e acolhê-los como eles são e ressignificá-los dentro da minha vida? Bem, mas a verdade é que muitas vezes, durante estes processos de terror, de pavor, de vazio que nós sentimos dentro de nós, é importante continuar em frente. Eu sei que às vezes estas emoções parece que sufocam a nossa alma, mas a fé, que é o acreditar, é o que nos permite continuar e ter paciência. Porque, na verdade, Roma e Pavia não se fizeram num dia, certo? Quais é que são, assim, de uma forma geral, alguns sinais da noite escura da alma? Tristeza. Porque assim, a gente começa a olhar em volta e diz assim: mas qual é que é o sentido disto tudo mesmo? Qual é que é o sentido da humanidade ser como é? É isto, não é? Agora vai estrear para o mês que vem o Avatar, que a gente já está a esperar não sei quantos anos. Eu lembro-me quando fui ver o Avatar. O meu pensamento, eu fiquei sentada na sala de cinema a pensar assim: eu lá, o ser humano é mesmo estranho, meu. E nós damos cabo de tudo. Epá, mas pronto, já sabemos, estamos todos aqui na mesma faixa vibratória, aqui não há santos. todos temos uma face negra, não é? Mas de vez em quando há assim estes vislumbres, tipo, olhamos à nossa volta, de vez em quando, ou muitas vezes, olhamos à nossa volta e tipo assim: como assim? Qual é que é o sentido disto? E claro que, se nós ficarmos só com esta visão quase unifocal, não é, do material, nós vamos ter muita dificuldade em compreender isto. Pelo menos eu teria. Ok. Outro dos sinais é nós nos sentirmos quase que indignos, não é? Era aquilo que eu dizia há bocadinho: epá, como é que eu vou ser grata por aquilo que tenho Ou, e mais ainda, como é que eu vou me sintonizar e pedir ao universo, ou como lhe queiram chamar, um emprego novo, ou prosperidade, ou seja o que for, quando neste momento há guerra na Ucrânia e na Síria, e há gente a ser explorada, e há gente a ser violentada? Ok? Outro dos sinais é nós sentirmos que estamos condenados ao sofrimento. Epá, isto é muito profundo. Porque vai e a gente de repente sente-se sozinho, incompreendido. É tipo, epá, esta dimensão é uma dimensão de sofrimento. Na verdade, quando é mesmo aquela parte da noite escura da alma, nós não nos sentimos conectados com o mundo, não nos sentimos verdadeiramente conectados com ninguém e, acima de tudo, não nos sentimos conectados com Deus. Eu, quando digo Deus, eu gosto sempre de referir isto, se quiserem podem chamar cosmos, universo, o que quiserem, ok? Eu gosto de lhe chamar Deus porque eu gosto desta denominação, que na verdade é uma força criadora, não é o Senhor das Barbas que mora na nuvem. Então aqui vai-se haver e é, será que nós ainda temos fé? Que nós ainda acreditamos em algo, numa força motriz maior que nos impele a estar aqui e a evoluirmos? Epá, e se nós olharmos, toda a gente tem crises de fé. Os grandes místicos, a Madre Teresa de Calcutá, eu nem sabia, ela teve para aí, parece que foi, se calhar, não sei se foi 40 ou 50 anos de noite escura da alma. Ela não ouvia nada, mas mesmo assim continuou sempre. Não ouvia nada a nível de meditação e de comunicação direta com o místico. Ela comunicava através do silêncio. E outros tantos, como São João da Cruz, que foi precisamente o que cunhou este termo da noite escura da alma, Santa Teresa de Ávila, tantos, tantos, tantos. Epá, e nós somos como eles, andamos aqui ao mesmo, certo? Ok, mais sinais. Já falei da tristeza, de nos sentirmos indignos, de sentirmos que estamos condenados ao sofrimento. Podemos também sentir, e isto eu sinto muitas vezes, impotência. É, nós olhamos à nossa volta, pensar assim, lá, isto está tudo a cair aos bocados, e o que é que eu posso fazer com isto? Eu às vezes digo, porque isto é mesmo uma das minhas lições de vida, que digo sempre que é overwhelmed, porque não há uma palavra em português tão boa para isto, é nós pensarmos realmente que o universo é feito de gotas e que é um dia de cada vez e que um prédio de 20 andares, cada tijolo foi posto um a um. Porque se nós achamos que temos que pôr o tijolo todo na mesma altura, não vai correr bem e vamos nos sentir impotentes. Depois de nos sentirmos impotentes, o que é que vai acontecer? Muitas vezes vamos desanimar e paralisar. E a estagnação é o contrário da natureza do universo, que é o movimento. Na verdade, se vocês olharem o que é que acontece quando a água está estagnada, fica com lodo, fica choca, fica com mosquitos, fica com bichos, ok? É como a água corrente, não é? A paralisação é ao contrário, a estagnação. Também pode acontecer nós perdermos o interesse por tudo e mais alguma coisa, não é? Estamos impotentes, estamos paralisados, mais uma vez, tipo, nada pode nos dar alegria. Andamos aqui, ok, vou trabalhar, vou aturar o chefe, não sei o quê. Nada nos dá alegria. E, na verdade, a essência da evolução é alegre. É com boa disposição. E pronto, e depois, de repente, às vezes dá-nos assim uma saudade. Eu não sei se já vos aconteceu. Eu vou-vos confidenciar que isto acontece muitas vezes, especialmente na época do Natal. Mas é uma saudade que eu não vos sei explicar de quê nem de quem. Mas na verdade acaba por ser, eu acho que é a saudade do nosso lar espiritual. é perceber aqui, epá, isto aqui é mesmo a doer aqui na Terra. Graças a Deus eu tenho uma vida fantástica, mas de vez em quando dá-me assim, e não sei explicar este sentimento de, não é que eu tenho aqui tão profundo, especialmente na noite de Natal. Eu acho que o que tenho é estas saudades do lar espiritual. Epá, mas é assim, andamos todos aqui ao mesmo. Se nós realmente temos alturas em que saímos daquele piloto automático e começamos a entrar mesmo nesta fase da nossa transcendência, e depois isto é um ponto sem retorno. Aqui, o que é que eu acho que é importante reter? É que incorporar os aspectos transcendentes na transitoriedade, nesta transitoriedade, é o que nos traz paz para caminhar pela vida. Epá, e como eu já fui dizendo, para mim, paz de espírito é o essencial. E, na verdade, a paz de espírito nasce da contemplação da nossa natureza interna. É obrigatório nascer, pelo menos para mim, de uma visão da existência para além da ilusão e efemeridade da vida material e do tempo, ou seja, deste tempo que nós temos aqui na Terra. Então, na verdade, vamos chegar ao fim, resumindo e baralhando, é tudo uma questão de fé, é tudo uma questão de acreditar e confiar, digo eu. Ok, vou terminar com uma frase que eu gosto muito, da Santa Teresa de Ávila, que ela diz: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, mas a paciência tudo alcança. E nós já sabemos que há muita gente que tem falta de paciência, e sabemos que saber esperar é uma arte. Muito bem, então, cenas do próximo episódio. O próximo episódio vai se chamar Um Pouco de Mim. Querem ouvir? Daqui a 15 dias. Ok, e já sabem, deixem-se de merdas e força aí nas canetas, que para a frente é que é caminho. Hasta la vista!
Por Estela São Pedro.